não é nosso.
Na cara do assim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast, nosso programa semanal aqui trazendo conteúdos relacionados a empreendedorismo, gestão, negócios, carreira. É sempre uma alegria poder estar aqui falando no início da semana, segunda-feira, né, trazendo conteúdos. Então espero que você esteja tendo uma ótima semana, né, e que venham bons negócios por aí. E como o nosso tema aqui são empreendedorismo e gestão de negócio, hoje a gente vai trazer um assunto um pouco mais técnico, nem tanto de empreendedorismo, mas que ajuda diretamente na gestão do negócio de quem, porventura, tem um empreendimento. Eu sou Maurício Peixoto, agradeço a quem está aqui nos acompanhando, independente do horário que você esteja vendo esse conteúdo. Aproveita, deixa teu like, já faz o comentário, mas se você que está nos assistindo ao vivo, fica à vontade para mandar a tua dúvida, porque hoje a gente vai ter aí bastante informação interessante. Tenho comigo aqui Mário Tubino, gerente de operações da Estúdio Assessoria Financeira e responsável pelo produto do Auditacard. Bem-vindo, Mário. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por estarem acompanhando nessa segunda-feira de noite. É muito importante. O pessoal está ligado no, nas ideias do empreendedorismo e... Mais uma vez, obrigado pelo convite, Maurício.
E hoje, para a gente falar um pouquinho mais também de outra solução que ajuda muito o empresário, tem aqui uma grande fera, entrou junto comigo na empresa, então é um prazer receber aqui na posição em que fala, Thiago Castro, responsável pelo Estúdio Audit. Muito bem-vindo, Thiago.
Boa noite, tudo bem? E também uma coisa, cara, o LinkedIn me lembrou que a gente tem um ano de conexão já, então assim... Hoje é um dia muito especial, além desse, a gente ter iniciado junto a nossa trajetória dentro do Grupo Estúdio e depois ter ido para frentes diferentes, tocando frentes diferentes. É legal a gente estar falando sobre temas importantes para o empresariado como um todo, né? Enfim, estou muito feliz aqui, sabe que sou um entusiasta de todos os projetos que acabam acontecendo, então estou muito, muito feliz aqui.
Que legal, então mais um motivo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, afinal eu e o Thiago nos conhecemos há 4 anos e estamos comemorando um ano de conexão no LinkedIn.
Exatamente.
Então, mas legal, Thiago, para a gente começar aqui contextualizar um pouquinho, né, da solução no qual hoje tu é responsável, vamos falar um pouquinho do Estúdio Audit, o que é, para que serve e como é que ele ajuda o empresário. Três perguntas em uma, legal, assim que é...
Vou respondendo uma e depois vai fazendo as demais, tá? Boa. Senão eu vou
já
perder.
Esqueceu já.
Já vou fazer uma pequena correção só. Hoje a gente se posiciona como o Audit.
O Audit.
O Audit, tá? Então, mas contextualizando, o que é o Audit? É uma solução de auditoria tributária digital. O que faz o Audit? Ele faz cruzamento entre todas as documentações necessárias para o contador e até para a parte fiscal contábil de qualquer empresa, onde tem muitos gargalos, muitas dificuldades de fazer análise. Então, o sistema vem resolver essa dor. Fazer de forma simples aquilo que se demanda muito esforço, muito tempo, muita complexidade numa análise muito manual ainda. Então, hoje o Audit, se eu posso sintetizar essas três nessas duas respostas, é isso.
Legal. Então, o Audit, ele é para o contador ou é para o empresário? Quem é que contrata essa solução?
Sim, hoje essa solução ela tem um público maior e mais carente, que é o contador, o escritório contábil, muito porque ele atende diversas empresas, diversos segmentos, diversos regimes tributários. E para quem não conhece um pouco dos regimes tributários, aí simples, presumido, real, temos o MEI, para quem é MEI está nos ouvindo. Então, assim, é uma complexidade gigante. Então, assim, mas hoje eu posso dizer tranquilamente que o Audit é democrático, porque ele atende tanto o escritório de contabilidade quanto a empresa que está estruturando um processo fiscal e contábil muito mais organizado dentro do seu próprio telhado, vamos assim dizer. Mas hoje a gente consegue atender esse público de forma... Contabilidades, consultorias, empresas. Então, assim, se tem dor tributária, tem o Audit nesse contexto.
Agora, o Audit é uma solução que é recente no mercado, mas já existe há muito tempo, né?
É uma startup meio dinossauro, né? Vamos dizer, por que startup meio dinossauro? A gente, O Alt já existe há mais de 15 anos internamente atendendo estúdio fiscal, estúdio law e outras empresas que acabam tendo acesso às informações que o Alt gera há muito tempo. Então, tanto até falar um pouquinho do projeto, quando eu fui colocado dentro desse projeto, né, pelo José Carlos, então tá tendo uma coisa que eu fico feliz, tivemos José Carlos, tivemos Yuri, hoje a gente está participando dessa mesa aqui numa segunda-feira, é bem bacana, então tivemos pessoas referentes. Então assim, quando eu fui colocado nesse projeto, eu já fiquei com uma apreensão, pô, é uma ferramenta que trouxe, de certa maneira, o grupo como um todo até onde está, porque através dela são feitas as análises, são feitas entregas para o cliente, então é uma responsabilidade grande que eu aceitei assim, mas já sabendo, caramba, é uma... que pressão, né? Sim. Que pressão de pegar algo já consolidado internamente, né? E conduzir, ajudar e também ser conduzido a estruturar para o mercado lá fora. Então, quando eu brinco startup dinossauro, é porque já existe há muitos anos dentro, atendendo as empresas do grupo, e a gente começou a levar para fora de forma modesta, a conversar com os contadores, a entender um pouquinho das dores que eles têm. E o que foi legal, foi impactante também nesse contexto? Perceber que mesmo já existindo grandes ferramentas consolidadas no mercado, ferramentas com nome, com know-how, com conhecimento, existe uma demanda grande, existe muitos contadores carentes exatamente de soluções que a gente tem dentro de casa. Então, eu fico muito feliz hoje de estar conseguindo levar isso para o mercado como um todo, levar isso de uma forma muito tranquila. E quando eu digo muito tranquila, porque a gente, pelo menos a gente, quando digo eu aqui e as equipes que estão à frente do projeto como um todo, a gente fica muito seguro de estar levando isso para o cliente, porque sabe que vai entregar, sabe que vai resolver hoje dores muito latentes no mercado, que é a parte tributária, né? A complexidade que existe aí.
Legal, deixa eu fazer um parênteses importante aqui, né? Tu fizeste a menção sobre os participantes do Estúdio Cast aqui, do José Carlos, presidente do grupo, o Yuri, que é uma fera aí na área de gestão de pessoas. Eu já tenho vocês, mas o propósito do Estúdio Audit, ao falar em empreendedorismo e carreira, é também trazer pessoas que têm resultados nas suas áreas, ou que ajudam outras pessoas a gerar resultado, né? Então a gente trouxe aí referências de empreendedorismo. Agora tenho o prazer de conversar com vocês dois, que têm ferramentas que ajudam o empresário a reduzir custos, né? Aumentar a receita, que é algo que soa como música aos ouvidos do empresário, né, Mário?
Acho que até o Mário pode falar um pouco agora, falar um pouquinho. O Mário atende uma solução muito bacana, que é uma necessidade. Hoje a gente tem muitas adquirentes. O empresário, ele só sabe, muitas vezes, só vender, né, Mário? Tem muito. Realmente. E já tem dificuldade até na venda, né? E aí a gente tem a solução do Auditacard para resolver exatamente algumas dores. E aí vamos deixar essa bola agora para o Mário falar um pouquinho.
Só fazer uma pergunta antes, aproveitando, tá falando do audit, viu, sim, Maurício?
Audit.
Audit.
Isso aí, ó.
Mesmo hoje, que é uma dúvida que eu tenho, né, que é umas coisas que me impactam às vezes no Auditacard, né? Existe muita objeção na parte comercial para ti, mesmo que tu traga uma ferramenta para melhorar os escritórios de contabilidade, o trabalho do contador, mas existe algum tipo de objeção assim para que te trava na hora da venda, mesmo sendo uma baita ferramenta que ajude muito, mas existe alguma questão de objeção assim?
Objeção existe em várias, né? Objeção é toda vez que tu não entende ou que tu não compra uma ideia, tu automaticamente gera uma objeção, né? Eu sempre costumo falar para quem tá comigo ou quem me acompanha assim de perto, que é objeção, a gente já acontece de quando a gente vai numa loja comprar uma roupa, vê um vendedor ao teu lado e tu diz, só tô olhando. Tu tá criando uma objeção, porque tu quer comprar. Mas a pessoa, não porque a pessoa te, né, chegou mais próxima, quer te acompanhar, tu, não, não quero. Vai me forçar de repente a comprar algo que eu não quero, algo que não faz sentido. Então assim, objeções. Hoje a gente tem uma objeção muito grande, que é o quê? Já faço, já tenho ferramentas muito parecidas. Então entra num balaio, como a gente fala, balaio de gato, né? Entra tudo numa coisa só. E a gente tem que ter aquela questão de conseguir mostrar para quem está nos ouvindo que, beleza, pode ser parecida, mas ela não é igual. Ela tem aspectos, qualidades, funcionalidades diferentes. Então, dentro da sua pergunta, Mário, sim, existem muitas questões assim, de objeção, do contador, por uma questão de mercado. O contador não recebe uma ligação só do Thiago. Ele recebe uma ligação da Mariazinha, da Joaninha, que todo mundo querendo vender algo, né? E se tu não consegue passar no teu primeiro contato a verdadeira intenção da qual, pela qual tu quer conversar com aquela pessoa, porque faz sentido aquela pessoa te ouvir, pelo menos, eles vão criar, de fato, uma objeção para te dispensar de uma vez. Ou seja, cara, não quero. Pode ser legal, mas eles não querem, né? Mas, no teu caso, existem muitas objeções, né?
Sim.
Tu ouve muita objeção, a gente conversa muito aqui, figurinhas, né? E, Mari, fala um pouquinho da tua dificuldade. Então, achei legal a tua pergunta, eu quero te ouvir também.
O que acontece, né? Existe muita essa questão do... Ah, Só pra fazer
explica pra gente o que é o Dita Card, pelo amor de Deus, senão o pessoal não vai achar que é uma conversa de loucos aqui.
Bom, o Dita Card, então, é uma ferramenta de gestão de todos os recebíveis do cartão de crédito, débito, vouchers, parcelados, etc. Né? Ali eu consigo levar para o empresário, né, uma ferramenta de uma auditoria diária. Né? E não só isso, eu ainda consigo auditar os últimos 5 anos da empresa dele. É um trabalho um pouco mais moroso, a auditoria, mas é possível ser feita sim. E a gente encontra divergências, encontra não recebimentos, né? Que é uma coisa que eu sempre pergunto pro empresário. Thiago, tu aceita cartão de crédito na tua padaria?
Aceito, não vai dizer aceito.
Tu sabe se tudo tu tá vendendo na tua empresa, na tua padaria? Tu tem certeza que tá recebendo? Tu confere?
Nunca confere.
Pois é, então este é um ponto. Eu tenho muita objeção de empresas mais estruturadas, né? Por exemplo, eu tenho um financeiro. Eu tenho uma pessoa que eu pago para estar na posição de fazendo conciliação bancária. Só que, eu confiro às vezes, não é sempre que eu confiro. De onde vem o pagamento eu não sei, eu sei que eu baixo, Mari, do quantos a receber.
Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí.
Faz.
Porque assim, existe a questão do... Tem uma pessoa envolvida no processo, só que ela tá embolada no meio de muitos processos. Que é o quê? Tem a pessoa que deveria validar as notinhas, verificar com o banco, conferir sistema, validar... Tem, de repente, umas 5 ou 6 validações aí que a pessoa, o ser humano, não consegue.
Exatamente.
Né, Maria?
E eu trago o seguinte, né? Eu tenho já, esse ano fecha 8, eu tenho 8 anos já na área financeira, né? Então eu sei muito como é que funciona a operação do financeiro. Então quando o empresário, o financeiro vem falar comigo, eu sei a dor que eles têm e ainda sei como é que funciona o processo deles. Então, assim, eu chego assim, quantos operadores tu trabalha? Eu trabalho com 5, né? Então, tu tem 5 extratos por dia, só de cada... Uma folha de cada operador, se for uma folha só, pra emitir mais contas a receber, mais extrato bancário, pra fazer no lápis, na caneta ali. Então, tu perde 3 horas no dia, um turno no dia, e a ferramenta, dando um resumo, ela traz toda essa auditoria que tu faz hoje manual, tudo num lugar só. Tu não envolve papel, tu faz tudo de forma digital, online, e essa ferramenta funciona em tablets, funciona em notebooks, em smartphones está em desenvolvimento a parte do layout, né? Mas em resumo é isso, tu consegue fazer essa auditoria diária e a gente consegue fazer essa auditoria do passado e para o empresário.
Hoje, ou seja, desculpa eu te interromper, mas hoje então o que tu está dizendo é que o empresário ele não vai ter essa pessoa que ele deixava dedicada para fazer toda essa auditoria. Porque a gente sabe que...
Esse é o...
Erro, né? Vai acontecer erro ali. Vai ter erro no processo.
E é um ponto que é interessante, porque é uma série de validações que essa pessoa tem que fazer a fim de ter um controle sobre o que foi passado. Exato. Nem sempre de maneira precisa. E quanto custa essa pessoa?
E troca colaborador, como é que faz depois?
E troca colaborador, essa pessoa não veio trabalhar hoje, como é que fica a organização? Porque daí, no dia seguinte ela tem que ir o ontem para verificar também, né? Agora a gente está falando de uma solução onde o empresário tem em tempo real o que ele transaciona no estabelecimento, como é que é?
Dê mais um. Dia, amanhã, hoje, passou hoje, mas a gente tem todas as informações no sistema já, né? Amanhã pela manhã. E é um ponto que eu te trago o seguinte, o investimento que ele traz não é só investimento financeiro, e sim de tempo, né? Porque no momento que tu pega o teu colaborador, que tu paga vou dar um exemplo lá, um estagiário, né, um salário mínimo, né, no mês, ele fica 3 horas. Quanto custa aquelas 3 horas, 4 horas dele fazendo essa operação? Será que todos os teus dados, todos os teus lançamentos na contabilidade estão certos? Por quê? Porque tu tem que lançar o adiantamento, a receita, a tarifa de operação. São contas separadas, são contas distintas. Se eu só pegar, baixar tudo e dizer que o resto é de taxa, pronto, tá tudo certo. Só que tem muitas vezes que o financeiro faz essa operação manual e essa operação acaba sendo falha. Trago um exemplo grande que a gente teve agora nos últimos meses, que foram identificados no momento da implantação, que é uma parte que a gente tem no nosso sistema, que a gente faz uma conciliação de 30 dias para o empresário antes de entregar o sistema. A gente identificou R$127 mil não recebidos pelo empresário. Com dois financeiros cuidando da empresa dele, não passou batido.
Falha humana, né?
Não, mas e é uma falha humana de R$127 mil.
Isso é um ponto interessante, até pra gente fazer um bate-bola aqui entre sistemas, já que estamos falando de sistemas de auditoria, que tem a mesma finalidade, ainda que em áreas diferentes, que é não perder dinheiro, o que é algo muito importante, né? Já que já que a gente faz um grande esforço para ganhar. Então, não perder dinheiro é importante. Agora, Thiago, o Audit ele, é um sistema que funciona dentro da Estúdio Fiscal, empresa referência e pioneira no mercado em auditoria tributária. Ele substitui uma consultoria tributária, ele auxilia quem já faz. Existe uma diferença entre essa auditoria digital para a auditoria de um especialista? Como é que tu enxerga, como é que tu lida com esse tipo de questionamento?
Na verdade, sim, a ferramenta, eu costumo dizer que vai fazer 90% do trabalho manual. O que é o processo manual? Pegar a informação, né? Organizar ela para fazer a devida interpretação. Então, o que que eu... Nesse contexto, ele não substitui nunca ninguém, ele não substitui o consultor, ele não substitui uma análise mais aprofundada, mas ele vai ajudar. Ajudar no quê? No momento que eu tenho a informação, o que que eu... Beleza, vamos contextualizar um pouquinho. O empresário, lá, um contador, tem que fazer o envio para o fisco das informações do cliente dele, certo?
Certo.
Para ter isso, você tem que se basear em informação, em documento. Esse documento, na grande maioria hoje em dia, totalmente digital, no papel está sendo extinto, né? Então, até o contador que está ainda no momento papelzinho, né? Aquela maquininha de escrever, ele está ultrapassado. Então,
sim.
E ele está deixando de ir ao mercado, mas vamos lá.
Até o empresário, né? Convenhamos que ainda utiliza papel.
Exatamente, então a gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Mas então, assim, hoje ele não substitui ninguém, uma pessoa, o ser humano, mas ele faz 90% daquele trabalho braçal para trazer informação para que aquele especialista tome as melhores decisões, faça a tomada ou desenvolva um trabalho a partir de informações seguras e claras, o que hoje não se tem. Então hoje o especialista tem que pegar um monte de papelado, um monte de relatório, planilha, Excel, ler, né, diário oficial, pega isso, pega um monte de informação, tem que organizar um mapa astral para começar a desenvolver um trabalho, né? E o que o sistema faz? O sistema reduz essas etapas, economiza esse esforço. A partir da medida que eu tenho documentação, tenho os arquivos XML, SPED, EFD e outros arquivos, tudo isso eu jogo dentro da ferramenta, eu vou selecionar aquilo que eu quero fazer, ou seja, o cruzamento, a crítica, como a gente fala, vou no ponto que eu quero de fato olhar da operação daquela empresa, vou selecionar ela e a informação vai vir de forma organizada e clara para que eu consiga conduzir o trabalho a partir dali, para que eu use os 10%, como a gente brinca muito internamente, da tomada de decisão, né? Que não adianta, a ferramenta ela vai até uma etapa depois, é uma decisão interpretativa muitas vezes, né? Mas a parte mais grossa de trazer informação organizada, ele já minimiza. Então ele não vai ter um desprendimento desse tempo, automaticamente ele não vai ser substituído nesse formato, ele vai conseguir ter escala no seu negócio, porque ele consegue entregar mais, com mais qualidade, com mais segurança. Então aí abre gancho para muitas coisas, meu amigo.
Já diz o Cristiano Cruel da Start, né, que a tecnologia ela empodera as pessoas.
Total,
então a gente está falando de redução de custos, de economia, e ambas as soluções a gente está falando de economia de tempo.
Total.
Porque quanto tu paga um colaborador ou um profissional por hora e quanto menos horas ele gasta para fazer um serviço mais eficiente, mais ganho eu tenho, né?
Perfeito.
Se tratando na área tributária, onde a gente tem alterações diariamente na norma, esse sistema ele atualiza sozinho? De que maneira ele auxilia o profissional contábil nessas adequações tributárias da empresa?
Perfeito, boa pergunta. Só para que tu entenda, hoje a ferramenta ela é utilizada internamente por mais de 200 pessoas, dentre elas especialistas plenos por tributo. Então tudo que sai de mais atualizado, novo, eles acabam demandando para as equipes de desenvolvimento, as equipes já atualizam e essa atualização é praticamente diária, porque no dia de hoje vão ser de 30 a 40 novas alterações e implementações. Então, assim, é um cenário caótico até para o contador. Se ele faz isso de uma forma manual, imagina, ou ele atende o cliente, ou ele vai estudar e se atualizar, ou ele vai atualizar o sistema. Então, assim, ferramenta hoje, nossa, o audit, ele atualiza basicamente diariamente, dependendo do que é. Porque todo dia altera alguma coisa, todo dia modifica, todo dia altera. É preciso criar ou renovar aquele tipo de informação que é gerada. Então, isso o contador já tem de bate pronto, né? Não precisa gerar esse esforço de dedicar horas em leitura, interpretação, porque a gente tem equipes de mais de 200 pessoas, como eu falei, ajudando nessa construção e nessa atualização da ferramenta.
Legal, legal. E essa compilação de dados, ela serve para eu revisar o passado da empresa, é para eu fazer as declarações de maneira adequada? E a utilização do sistema, ela exclui a necessidade de uma consultoria especializada para revisar o passado?
Não, tá. Temos vários panoramas aí. Existem escritórios médios, pequenos, grandes. Então, assim, existem vários tipos de escritório. Uma análise do passado, se o escritório é qualificado e consegue fazer, tranquilamente ele vai conseguir utilizar nossa ferramenta e desenvolver esses projetos para conseguir... Ou se não entrou nesse mercado tributário, entrar, né, com segurança e com uma validade de uma ferramenta de mais de 15 anos. Mas se é um escritório talvez pequeno, que não olha para esse mercado ainda e quer olhar talvez só para frente, quer olhar do agora para frente, ele precisaria sim fazer esse trabalho. Ele precisa fazer esse trabalho do legado desses clientes que ele tem. Porque pode ter havido ali alguns erros, né, ou que beneficie o cliente ou que gere algum impacto negativo para o cliente. Né, mas nas duas medidas, se ele gerou um crédito maior, mesmo que não seja, vamos lá, como a gente fala, crédito e passivo na questão, né, tributária. Então, se ele gerou algo que ele não pagou o fisco automaticamente vai cobrar em algum momento, é questão de tempo. Mas se ele está com crédito lá e não se apropriou, não se aproveitou, ele tem dinheiro lá na mesa que ele poderia estar se apropriando com essas consultorias especializadas, né, como a gente citou aí, a Estúdio Fiscal, que é uma das bandeiras maiores do Grupo Estúdio como um todo, poderia estar se apropriando da inteligência dos profissionais que fazem esse trabalho através da ferramenta. Então, eu posso dividir em dois cenários aí isso. Que sim, precisa sempre de uma consultoria, porque as consultorias são especializadas naquilo, né, que é a contabilidade ou que a empresa não é. Então, isso não deixa de lado ter esses tipos de serviço e de profissionais conectados, e a ferramenta vai ser aquele alicerce que ela precisa para alavancar para frente, né? Conseguir conduzir os projetos dela do aqui para lá, né? Fazer com que à medida que um projeto é entregue por as consultorias tributárias, administrativas, até jurídicas também, ela consiga dar continuidade nesses trabalhos, porque acontece muito, até nos nossos trabalhos, a gente entrega, né, dentro da Estúdio Fiscal os projetos, o cliente está satisfeito, aproveitando tudo que tem para aproveitar, mas não consegue dar continuidade. Uhum. Complexidade tributária, problemas de sistema e por aí vai. Então, assim, hoje o sistema não elimina nenhuma... Você pode dizer assim, existem essas duas opções. Tem que ter essas duas alternativas. Ter uma empresa qualificada por trás para desenvolver o projeto, para que chegue nessa etapa do agora e o contador consiga avançar com a ferramenta UAUD, tá?
Legal, então é uma ferramenta de inteligência tributária referência, né, que é utilizada nas principais auditorias tributárias, mas que ajuda do empresário e o contador a economizar tempo, fazer um trabalho mais eficiente, produzindo menos esforço, né? E tendo um trabalho com resultado muito mais preciso. Né? Mas que sempre bom contar com uma consultoria especializado até para estar se atualizando do cenário, com o olhar de quem olha somente para aquilo.
Perfeito.
Pode entender assim, né? É legal.
Perfeito.
Agora, Mário, o Auditacard, que é outra ferramenta que economiza tempo, ajuda a gente a não perder dinheiro, ela ajuda o contador, o próprio empresário, ele tem domínio sobre a ferramenta, para quem que serve o Audit?
Para todos. Né? O Auditacard serve para todos. Ele serve tanto para o contador ter os números corretos da empresa para colocar cada valor na sua caixinha correta, né? Dentro do balanço, na sua conta, na conta contábil. Serve para o financeiro ter o compliance financeiro da empresa 100% correto. Por quê? Porque tudo aquilo que eu lanço, vou dar o exemplo do Thiago, pegar de novo o Thiago como exemplo aqui. Na minha padaria lá, o Thiago passou 100 reais na padaria. Eu lancei 100 reais do Thiago. E quando eu for receber o valor dos 100 reais, eu vou baixar aqueles 100 reais do Thiago que eu estou recebendo naquele dia. Eu não tenho por que baixar os 100 reais do Maurício. Ambos são 100 reais. Só que o teu é um cartão e o dele é outro. O teu é uma taxa e o dele é outro. Então eu tenho o compliance financeiro da empresa 100%. Nessa conformidade, por quê? Porque daí eu tenho certeza de quais cartões que eu estou recebendo, quais que faltaram receber e se faltaram receber e quais os custos que me geraram. Em relação à questão para quem serve, como eu comentei, contador, né? Financeiro para ter essa conformidade e para o empresário também, porque não é nenhum bicho de sete cabeças. O Auditacard, ele é composto hoje por praticamente... umas 10, 12 telas que tem, mas na verdade no dia a dia tu utiliza uma, que é a parte do gerencial do dashboard, conferência de venda, conciliação bancária e recebimentos analíticos. Deu? São 4 telas.
Então, para cada ponta dessas que você citou de para quem serve, cada um vai ter o seu olhar, né?
Exatamente.
O dono quer olhar a venda, quer olhar o resultado, o outro quer olhar o recebido. Então, né, Mário, nesse sentido,
né? Eu trago que o seguinte, né? A conta... Sabe, a gente sabe que no quinto dia útil tem que pagar a folha.
Sim.
No dia 20 tem que pagar os impostos. Né? Alguns dos impostos. Alguns no começo do mês, mas a maior parte é no dia 20. Né? A gente sabe que todos têm data para pagamento. E para receber, quando é que eu tenho?
Exato.
Então, pro empresário... Eu trago na primeira tela um calendário que ele me diz em quais operadores estarão pagando em tal data e em quais contas bancárias aqueles valores irão cair.
Tipo, um planejamento é essencial, né, Mário?
Mas olha, 100%, né? Porque a gente consegue ter a ideia do que sai, mas também a gente consegue prever pelo que vai entrar. Então eu consigo ter
esse planejamento financeiro. A receita previsível, né? Consegue saber o quanto vai receber lá na frente.
Exatamente. Então até se eu quiser, por exemplo, eu preciso hoje de um recurso urgente, preciso adiantar, eu sei quanto que eu posso adiantar. Né? Porque eu consigo ver, além do calendário que eu comento, esse que eu consigo ter uma ideia dentro do mês, no sistema eu consigo ver recebimentos futuros já com provisão de taxa a ser cobrada. Então eu consigo ter já o valor líquido que eu irei receber previsto. No caso, se eu adiantar, vai ter uma taxinha de adiantamento que vai ser deduzida ali, mas eu consigo já ter uma ideia, né, qual é o valor aproximadamente final que eu vou ter para receber.
Deixa até... Isso
é interessante porque, por vezes, quem tem comércio deve se identificar muito com isso, mas por vezes a adquirente ela faz antecipações não solicitadas e cobra essa taxa de antecipação, né?
Exatamente.
Ou, até pior, o que complica um pouco mais a vida de quem vai fazer essa... vai organizar os recebíveis é que a adquirente ela te paga por lotes, né? Tu não consegue ver no detalhe se essa aqui é do João, se aqui é da Maria, né? Tu recebe um bolo de 6 mil que passou entre 3 e 5 da tarde.
Exatamente, e no sistema, né, eu tanto mostro pro empresário e pro financeiro o lote, mas eu consigo mostrar que naquele lote tais cartões foram pagos, então eu consigo mostrar no detalhamento para que o financeiro consiga fazer essa baixa, né? no caso, se for manual, né? Mas eu consigo fazer detalhado de forma correta. E eu trago outro ponto, que acho que lá no começo da nossa conversa faltou falar, que é o seguinte, o nosso sistema ele é integrável, né? Ele pode integrar com qualquer outro ERP, né? Que isso já traz uma economia de tempo para o empresário, que ele automatiza a operação, tanto na venda como na receita. Eu comento que hoje, para um financeiro, se fosse eu fazer essa operação diária, eu acho que de umas 2 horas, 3 horas por dia, cairia para 30 minutos. Se eu for fazer manual. Manual. Se eu for automatizar, nem se fala. Então é minutos, assim, só para conferir mesmo. Porque a gente consegue, na conciliação bancária, eu só coloco o extrato do banco, porque um financeiro, todos os dias, ele tem que fazer essa... famoso tirar os extratos todos os dias pela manhã para verificar saldos e fazer o fluxo de caixa. Então, no momento que tu tira os extratos, tu já salva ele e já bota na plataforma. Ele já vai fazer todo o cruzamento de todos os valores que tinha em lote previsto pela operadora e tudo que eu realmente recebi. Então, já vai apontar divergências, já vai apontar todos os cartões daquele lote, que se foi recebido ou não. E se foi cobrado aluguel, se foi cobrado unidade. Então, eu consigo ver tudo de forma detalhada, né, no sistema. Então, isso facilita muito o financeiro. E como eu digo, 30 minutos no dia, assim, tu faz alguns mil lançamentos.
E Mari, e o tempo é o maior ativo de todo mundo hoje, né?
Exatamente.
Então, assim, se tu não tem tempo, né? Às vezes a gente está sobrecarregado, tem muita demanda, ok? Mas se tu não tem um tempo para uma atividade que requer um olhar muito analítico, muito crítico, né? Tu acaba deixando dinheiro na mesa, tu acaba perdendo oportunidade, ou tu acaba fazendo coisas erradas. Então, o que o Mário falou no cenário dele, taxa, dinheiro, recebíveis, pro mundo tributário, basicamente é a mesma coisa, né? Se a gente inverter a ordem aí, é o imposto, é a alíquota, é a complexidade daquela operação tributária. Então, assim, tudo isso está dentro do emaranhado, que se o contador, o empresário, o consultor, o auditor, ele não tem um braço tecnológico, ele é consumido por isso. Porque ele perde tempo. Ele não consegue estar numa reunião comigo, eu sempre brinco com eles, né? Por exemplo, você parou tua atividade agora, né, contador? Ele falou, não, parei. Parei a minha atividade agora. Quando você voltar, você vai ter tudo aquilo que você deixou para trás para fazer. Ah, vou ter que fazer. Você vai ser interrompido por algum colaborador, por um funcionário, por alguém querendo vender algo como eu quero vender para você, não é? Vai. Como é que você vai encaixar isso nas suas 24 horas, sendo que dessas 24 horas você dedica talvez 8 horas para desenvolver seu trabalho? Você já me deu uma hora do seu dia aqui, você vai dedicar mais tantas horas para seu colaborador, mais tantas horas para outro fornecedor. Como é que você faz isso? Não, sempre estou com tudo atrasado. Estou sempre correndo no último dia para terminar. Uhum. E tem que cobrar meu cliente, tem que fazer isso, tem que receber.
Tem que responder uma dúvida,
tem que receber uma. Então, assim, é muito complexo hoje, num olhar, um contador, um especialista tributário, uma consultoria, ainda ter processos manuais dentro da sua operação. Ter esse olhar manual é ter já um vício de algo que realmente vai ocasionar erros dentro do seu negócio. Porque não vai conseguir estar olhando tudo, estar com tudo na mão, gerenciando tudo de fato. Não vai conseguir se o papelzinho da maquininha de cartão de crédito vai estar certo com o valor que caiu no banco. Cara, é muita operação. Por mais que pareça simples a gente falar compra, venda, isso, dentro desse compra, venda, isso, tem muitas operações rodando em paralelo que, cara, é complexo demais.
É. Tem uma... O Peter Drucker no... considerado aí um dos pais da administração no livro do Gestor Eficaz, ele menciona que o gestor, ele dificilmente consegue cumprir com o planejado dele porque ele é interrompido a todo momento. Seja por conta de um colaborador, de algum cliente, algum fornecedor, e por vezes o gestor, ele é a única pessoa que toma conta de tudo. E às vezes a gente não tem tempo suficiente para pensar no negócio ou em melhorar o negócio, porque a gente está atarefado com atividades cotidianas que elas precisam ser feitas, mas que elas não vão fazer a minha empresa crescer. Elas simplesmente precisam ser realizadas. Então, com a tecnologia, eu avanço alguns passos numa velocidade muito maior, né?
Até eu vi uma coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu vi uma coisa legal. Eu tava vendo um podcast e o cara falou, hoje eu levo uma Ferrari com configuração de Tesla. E eu achei legal isso, porque assim, por exemplo, bom, Ferrari, não sei ninguém falar o que é Ferrari, né? Tesla também, mas... Pô, tem uma superpotência, motor, é conceito em carro, mas se não tiver o condutor, ele não anda.
Sim.
Certo?
Exatamente.
Mas se eu botar uma configuração de Tesla nela e direcionar pra onde vai? Caramba! Então, assim, hoje a gente vê muito esse conceito, né?
E vou trazer um ponto, pegando outro parênteses agora, que o Maurício comentou.
Momento do parênteses.
Momento do parênteses, tanto parênteses, quase mal do português. Pegando o ponto que o Maurício colocou aqui...
Ou de matemática.
Que o Maurício colocou da seguinte questão do gestor, que às vezes ele não consegue concluir tudo aquilo do dia dele, porque é interrompido por alguém, então esse cara não sabe construir relógio. Porque o presidente deve estar olhando agora, ele vai gostar dessa. Porque um bom construtor de relógios, ele ensina, ele constrói o relógio. Isso foi o Diego, né, que me mostrou quando eu vim conhecer o grupo, que o Clock Builder e Clock Teller, né?
Time Teller,
fala
time
muito. Builder. Exato, entendeu. Mas tu trazer, porque enquanto eu tô aqui dizendo que agora são 7h36, né, tá tudo certo, eu tô aqui falando. No momento que eu sair da sala, se eu não disser a hora, ninguém sabe olhar a hora. Então essa é a questão do gestor, que eu trago esse parêntese, né, que um bom gestor é aquele cara que ele não só tá ali de corpo presente e tá sempre deixando pra depois, pra assumir a questão do trabalho do seu colaborador, né, do seu liderado, mas é aquele cara que constrói tão bem o relógio que o liderado ele trabalha sozinho e tu consegue fazer a tua gestão.
A coisa acontece, né?
Exatamente.
A coisa acontece. E pro nosso sistema é isso aí, né, Mário? Então, assim, a gente tem soluções, são relógios bem construídos.
Exatamente.
Né, que ajudam esse profissional que não tem tempo, que é sobrecarregado pelas demandas do dia a dia. E eu sempre brinco com eles, ó, se hoje tu tivesse a minha solução, né, e não falando do venda agora, mas se tivesse uma solução que de fato ajudasse nessa dor, que é tempo, por exemplo, quando eu falo coisa, eu falo da minha solução, então se você tivesse a minha solução, hoje você ficaria tranquilamente sabendo que podia sair dessa reunião, apertar um botão e a coisa ia acontecer para você. Você não ia dedicar esforço manual para olhar as informações, para jogar numa planilha, para gerar um relatório, para pedir não sei o que. Ele já consegue isso através de ferramentas, boas ferramentas, ajudar nesse processo. E aí entra a questão também, valor, né? Então, o profissional tem que chegar a valor nas ferramentas de mercado. Por quê? Porque, cara, se uma pessoa não entrega para ele aquilo que ele precisa, e não porque a pessoa não, às vezes não é capacitada, e às vezes até não é capacitada de fato, ele tem que dar valor para a ferramenta, porque vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai economizar uma série de recursos dele, né? Que ele ia demandar e ia gastar nesse processo todo até chegar numa entrega.
Eu gosto de comentar, pegando um parênteses, que nós não temos um preço, né? Nós temos um investimento. Né? Porque é tudo aquilo que tu deixa de... do valor que tu aporta e tem um retorno no investimento.
Isso aí.
Se eu tô aportando um valor mensal ali numa ferramenta que vai me reduzir tempo ou recurso humano... ou qualquer outro custo agregado àquela operação, eu estou investindo.
Exatamente. Né?
Esse exemplo do Time Teller e do Clock Builder, ele é muito bom para diversas coisas quando o empresário pensa no crescimento do seu negócio. Seja na gestão de pessoas ou na consideração de investimentos em recursos ou em ferramentas para a empresa, né? Porque essa história do Time Teller e do Clock Builder, o Time Teller é o cara que sabe ver as horas.
Exato.
E o Clock Builder é o cara que constrói o relógio. Se tu tem uma única pessoa que consegue ver as horas, o quão engessada fica a tua equipe ou a tua empresa? Agora, se tem um relógio onde todo mundo consegue visualizar as horas, essa pessoa que construiu o relógio, falando em termos de gestão de pessoas, ela possa estar construindo outros porque ela está facilitando a vida de outros colaboradores, né? Ou tem uma ferramenta que possibilita que outros vejam as horas, quanto tempo tu economiza e quanto a empresa está ganhando com isso, né? Então acho que é uma reflexão que vale a pena considerar, do tipo, eu vou botar a mão no meu bolso para contratar uma ferramenta, será que eu preciso? Depende de quanto tempo tu perde para que todo mundo saiba ver as horas dentro da tua operação, né?
Boa profunda essa. Ah, né? Sempre
boa. Mas assim, Marcos, toda vez que tu deixa de investir, como o Mário falou, investir em tecnologia e em ferramentas sérias de qualidade, com uma entrega de fato, é quando ele não faz um cálculo, cara, quantas pessoas eu precisaria para fazer isso aqui? Quanto tempo eu dedicaria dentro disso aqui?
Quantos pacotes de folha tu gostaria para fazer
isso aqui? Quantas menos folhas eu precisaria? Quantas horas de sono eu vou ter por conta disso aqui? Fica barato qualquer solução, né? Seja ela mais simples ou até mais robusta. Por quê? Cara, se tá tendo uma entrega e a entrega é um benefício real para ele enquanto contratante e para quem vai receber tudo, ou seja, com quem vai receber o conteúdo daquele trabalho, seja daquela análise, daquela apuração, seja na parte de impostos, como eu estou falando do meu cenário aqui, cara, é gigante. Por exemplo, assim, hoje nós temos um cenário, por exemplo, voltando para a parte de contadores, hoje a gente tem mais de 300 mil contadores ativos no Brasil. 300 mil contadores. Hoje a gente tem escritórios de contabilidade registradas em torno de 70 mil escritórios de contabilidade. 75% desse pessoal não otimizou todas as áreas em termos de tecnologia. Então, tem muitas áreas ainda em aberta para se informatizar, vamos dizer assim, usar uma linguagem um pouquinho mais simples. E outras 15%, 10% ali, que seja, elas já têm essa integração. E geralmente são o quê? Aquelas empresas que se destacam, que crescem, que conseguem ter os melhores clientes, conseguem cobrar os melhores honorários, conseguem ter retorno sobre qualquer investimento que apliquem. E por que esses quase 70% não conseguem muitas vezes crescer? Ficam na mesma carteira de cliente, tem que se abaixar em questão de preço, tem que chegar próximo do que o concorrente quer, não conseguem fazer um trabalho diferenciado no mercado. E são por isso que são, hoje, quando o escritório médio, pequeno, médio, olha para, pô, como é que esse cara chegou? Cara, tecnologia. Não existe segredo, um grande segredo. Tecnologia, pessoas capacitadas, né? Olhar para o cliente, de fato, atender a dor do cliente, o que o contador hoje não consegue. Hoje eu sempre brinco com ele, hoje tu, eu sempre faço essa pergunta, com certeza hoje tu está numa situação de passividade perante o teu cliente, não é? Ele falou, é, porque hoje tu fica esperando o teu cliente te mandar as coisas para que tu faça. Sim. Tu não consegue fazer e tu cobrar teu cliente. Tu propor pro teu cliente.
É, tu tendo tempo disponível, tu consegue ter uma gestão melhor sobre isso.
Com certeza.
E não ser passivo,
né? Consegue olhar todo o cenário, consegue ter várias películas dentro de uma situação, né?
Sim, legal. A gente tem um time de peso aqui nos acompanhando, sempre agradecendo aí o pessoal que nos prestigia, tá? O Matheus, o Douglas, a Tati, o Jorge, o Thiago Terres, grande fera aí.
As fera.
O Sérgio Carvalho, nosso franqueado aí da Estúdio Fiscal, da Estúdio Agro, legal. Grande parceiro lá da Bahia. E o José Carlos, presidente aqui, está nos acompanhando.
Ó, pesou.
Vou travar a internet. E tem uma pergunta do Edpo aqui sobre o Ditacard. Pergunta sobre quais as principais razões da cobrança indevida nas maquininhas de cartão, Mário. Por que ocorre esse tipo de equívoco, vamos colocar assim.
É equívoco ou não é, Mário? Vamos começar com isso aí.
Obrigado, Edinho, por deixar para de noite a pergunta. Não perguntou muito dia para mim.
Trazendo um ponto polêmico
uma
aqui, né?
Boa pergunta.
Para fazer aquele corte e depois chamar likes.
Na verdade, assim, né? O que acontece? É uma coisa que a gente não pode afirmar. Eu digo assim, não é que nenhuma trazer um exemplo da minha bandeira.
Isso propõe fazer, né? Coisa errada, né?
Nenhuma revisão bancária, as instituições financeiras estão ali para, desculpem a expressão, para sacanear o consumidor. Mas acaba isso ocorrendo. Pensem que são milhões, bilhões de transações diárias que pode ocorrer. Do empresário, foi lá, fechou a conta, trocou de conta, não trocou a conta bancária. Ah, na letra miúda do contrato que ele assinou, não previa a cobrança de aluguel de máquinas por um faturamento maior que 20 mil reais. Então, são alguns pontos que a gente vai ligando, né? Porque a gente vai achando as diferenças e os problemas. O que que eu trago um ponto, um ponto de alerta, né? E um ponto importante que é em dois momentos, na venda e no recebimento. Quais os dois pontos que eu trago? É que na venda, se a internet cair agora e ela ficar carregando, pensando na maquininha, né? E aí ela voltar.
Quem nunca ficou nessa tensão esperando se vai passar?
Se vai aprovar ou não, né?
Mas não por questão de crédito, né? Por todo de quem opera.
Digamos que sim. Mas assim, existiram casos já que o empresário tinha na mão o canhotinho, né? A via do estabelecimento. E o sistema, a operadora não reconhecia como venda. Então, como é que eu tô com um canhoto na mão da venda que e ocorreu... que pro meu consumidor já cobrou e eu não vou receber, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que, às vezes, eu tenho cartões naquele bolo ali, do dia a dia, no lote, né? Como o Maurício acabou de colocar, que, às vezes, tem um cartão para menos, tem um custo para mais. Então, ali, como eu digo, é uma auditoria diária que o financeiro acaba fazendo. Então, assim, respondendo, eu acho, ao Edipo, a gente não consegue afirmar o porquê que as operadoras acabam fazendo isso. Eu acredito pelo volume de transações diárias e que não existe um controle tão específico no cliente Thiago, né? Cliente, né? Cliente Sim. como um Rio Grande do Sul, como uma região do estado. Então... não tem como ficar todo dia vendo aquele cliente, não é uma consultoria, não é o audit, né?
Que fazer auditoria.
Né? Um cliente, né? Que é a minha carteira de clientes.
Mas é até importante, mano, se eu aproveitar esse gancho do Mário, eu também trabalhei.
Esse parênteses.
Vou tirar o parênteses, senão vai ficar cheio de parênteses aí. Mas pegando esse gancho do Mário, eu também trabalhei com numa empresa que também era uma adquirente, né? E o que acontecia muito? Muitas empresas. Tinha contratado lá a sua bandeira, a sua máquina de cartão de crédito, só que também em contrapartida elas tinham uma auditoria da própria empresa de cartão de crédito. Cara, a chance de dar BO, erro, né? Mesma coisa para a parte tributária. Se tu tem um contador, e aí a gente está falando mal dos contadores, tá? Por favor, me perdoe aqui, mais interpretação. Se você está auditando o seu próprio trabalho, como é que você vai saber em que pontos tem que melhorar? Em que pontos não estão sendo assertivos? E a mesma coisa é adquirente. Se adquirente se próprio audita na ideia aqui, né, fazendo aí quase um balanço com o nome, cara, que segurança tem para o cliente e para a própria também fornecedora, prestadora do serviço?
E eu acho engraçado, pegando um gancho do Thiago...
Vai dar uma variada.
Deu de parênteses.
Mudou de parênteses.
As grandes operadoras de cartão de crédito, isso é informação, né? Estúdio Cast News.
É, ao vivo.
Ao vivo. Né? Estão comprando empresas de conciliação e auditoria de cartões de crédito. Poxa, é o lobo. Como é que não é o lobo? É a raposa cuidando do galinheiro.
Imagina.
Né? Aí fica meio ruim acreditar, né? Não que essas empresas estejam fazendo isso de má fé.
Mas é ruim até para a própria construção dessas próprias empresas.
Mas tem
né?
um detalhe também. Eu nunca vi instituição financeira, Receita Federal ou empresas de crédito errarem para menos as contas.
Né? Ah, não, jamais. Então... Isso eu posso afirmar ali. No dia a dia a gente tem a gente faz esse acompanhamento do cliente, né? Sempre é 0,01 para mais. Para menos é muito difícil.
É difícil, é raro, né? É raro isso aí.
E quem tem informação normalmente tem mais poder sobre qualquer coisa, né? Então, principalmente sobre os números financeiros da empresa. Então, não, na verdade, é muito acessível e de fácil, custa menos do que um funcionário para você poder ter duas dessas soluções que a gente trouxe aqui, se mantém regularidade na parte tributária, tendo controle sobre o que você vende, o que você de fato recebe, né? Como o presidente colocou aqui, barato é comprar bem, então quantas horas você pode economizar por um investimento que é muito pequeno frente ao retorno que a gente pode ter dando como é que eu posso dizer, dando mais robustez ali ao controle sobre a própria empresa, né? Porque muitas vezes a empresa ela não cresce por falta de organização.
Até porque eu sempre comento, né, a questão contábil, tributária e financeira da empresa é o coração da empresa.
É, exatamente.
Ah, mas a empresa tem que vender também, com certeza, ela tem claro. Que... Mas se não entrar cliente, eu não tenho financeiro, não tenho contábil, então é um conjunto. Mas se meu cliente entrar...
Estão interligado eu tudo isso, né?
Venda, controle. Dizer assim, eu tenho uma venda full, assim, ó, full time, assim, ó. Só que meu financeiro é bagunçado e minha parte tributária fiscal é uma bagunça. Como é que eu vou me manter, mesmo tendo um monte de venda? Não tem
como manter. Um pega-ratão que eu gosto de falar com o cliente é... Antes de qualquer início de conversa com o cliente, é primeiramente, eu pergunto pra ele, tu acredita que paga mais imposto que deveria? Ele fala sim. E o que você vai fazendo pra pagar menos?
Nada.
Eu acho que esse ponto que você trouxe é interessante, né? Sobre a parte tributária e financeira, seu coração da empresa, porque a gente poderia fazer uma analogia entre venda financeira e tributária com o sistema cardiorrespiratório, né? A empresa que não vende, ela tende a morrer porque não entra receita. Agora, a empresa que vende e não controla os recebíveis ou o custo, ela
tem... Não tem gestão sobre isso, né?
Exatamente. Então, quem nunca vendeu muito e quando chegou na hora de receber se deparou com uma inadimplência absurda ou com algum dinheiro, algum valor que não foi devidamente registrado pelo time ou que deixou de receber, né? Então... me aventura a fazer essa analogia com a área
mas
do corpo humano.
Foi difícil bonito. Porque se não tem... É, mas foi profundo, Maurício. Parabéns. Parabéns aí. Até podia encerrar por agora a conversa. Mas diante disso, o empresário que está focado só com olhar só na venda e não faz esse acompanhamento por trás da venda, que é a estrutura, ou seja, um alimento ele entra na boca, ele passa por todo um processo, né?
Sim.
Ah, não, biologia. Processo. É a biologia. Vamos para outro mundo agora. Vamos para outro cenário. Então assim... consumir o alimento, fazer todo o processo da mastigação, fazer toda aquela parte de gestão. Cara, isso é um processo de uma empresa. Se não bem ingerido, pode causar alguma dor, pode causar alguma dor de estômago. Sei lá, vários cenários. E é exatamente isso que a gente não quer que o empresário tenha, uma dor de estômago. Né? Uma dor de cabeça, algo nesse sentido. Porque a ferramenta, como o próprio José Carlos falou, né? Economizar nesse tipo de ferramenta que vai ajudar a longo prazo, porque quando a gente está fazendo, vamos dizer, uma venda para o cliente do nosso tema, ele está vendo o agora. Pô, quanto é que vai ser? Pô, isso vai ser... Mas e ao longo prazo? Quantos clientes mais eu vou poder atender com qualidade? Será que eu não vou poder cobrar um honorário que eu entendo que seja o ideal? Quantos projetos e microprojetos eu vou encaixar agora com uma ferramenta adequada? Quanto com uma ferramenta de gestão, controlando, eu vou saber o que eu tenho para entrar e projetar esse meu cenário para frente também. Então, assim, o empresário, muitas vezes, ele olha só o agora, né? Tá olhando só a fatura do cartão do mês que vem. Mas ele não consegue ver isso a longo prazo. Pô, se eu der uma segurada agora, em algumas situações, para adquirir uma solução completa, que vai me economizar tempo, vai me dar mais segurança, vai me entregar aquilo que eu preciso... a um preço quase de banana. Ou seja, em vez de eu ter... E a gente não quer que, né, as empresas não tenham pessoas, porque as pessoas fazem parte de todo o processo. Tem que ter pessoa. Mas botar pessoas de mais qualidade, né, fazer com isso até que as pessoas procurem ter mais qualidade no seu processo, ou botar as pessoas que estão numa atividade muito operacional e muito manual em outras frentes do negócio, né, para atender melhor o cliente. Porque o foco é o cliente. Tudo isso que a gente está falando, a proposta é lá para o cliente. Não é para ele ter uma ferramenta para ficar na mãozinha dele, ter lá o anel lá daquele super-herói, como é que é o nome? Aquele dos anéis, como é que é o nome?
Passa, eu vou ficar
entendendo. Passou. Faz de conta aí, pessoal. Quem entendeu, entendeu, tá? Mas...
Deixa no comentário, pessoal.
Quem souber, deixa comentário aí qual é o anel que eu tô falando dos poderes. Mas enfim, dos Avengers lá. Então assim, cara, hoje o empresário, o contador, que ele economiza em ferramenta, porque acha que é muito caro a curto prazo e não vê o negócio a longo prazo, ele mata o seu negócio pouco a pouco. Porque ele é sobre... Ele é engolido pelo mercado quente, aquecido, que vem se aquecendo mais, infelizmente, por conta da pandemia, teve esse cenário, né, caótico. Mas as empresas entenderam o quê? Cara, tá tudo no digital. Tá tudo interligado. E ainda a gente não consegue interligar pensamentos, né? Ações em pensamentos.
E é sempre mais barato contratar um plano de saúde quando a gente é jovem e tem menos dores do que quando é mais
exatamente.
Velho e as dores nos doem mais, né?
Exatamente,
Boa, legal. Essa analogia é muito boa.
Eu vou trazer um ponto que eu acho interessante que o Thiago comentou agora, da questão do estar atualizado em frente ao mercado, né?
Compliance.
Eu estive na minha cidade natal, em Uruguaiana, umas 2-3 semanas atrás, e eu conversei com um amigo meu que é contador. E esse contador, ele deve ter uns 25 anos de contabilidade na cidade, né? E eu apresentei pra ele a solução da Auditacard, né? Ele tem uma vasta carteira de clientes. E ele disse assim: Mário, é uma briga que eu tenho com todos os meus clientes que eles façam essa conferência. Por quê? Porque quem assina perante o fisco é o contador. Então, se o cliente não faz esse controle, se não faz se o próprio contador não faz com que o empresário faça isso, né? Então, acaba com que essa ferramenta, tanto o audit como o Auditacard, eles sirvam também para a contabilidade.
Legal.
Maravilha, acho que a gente conseguiu entregar bastante aqui e trazer um pouquinho de consciência sobre temas que talvez não sejam tão amplamente discutidos, né? A gente olha muito para áreas de marketing e vendas e como é que eu posso reduzir, eu preciso ir por digital, que também é muito importante, mas cuidar das receitas, o que entra, o que eu tenho que pagar, é muito importante. Thiago, gostei, quero entender como é que o audit pode ajudar na minha empresa, eu procuro quem, aonde, como é que eu encontro o Thiago Castro e o audit.
A gente tem as redes sociais, né? E temos o site também, auditbr.com.br. E temos nossas redes sociais também, Instagram, auditbr, né? Para buscar fazer contato conosco. E a gente está à disposição para ajudar todo aquele contador que ainda não está, né, 100% seguro de que tecnologia utilizar. Ou aquele contador que já está numa fase que a gente pega muito de já maduro para tomar decisões. A gente quer atender vocês também. Então, e aquele cara que tá com... Que acontece muito, tá? A gente fazer um parênteses rapidinho. A gente pega muito contador com muita ferramenta que ele acaba não utilizando. Ou cada ferramenta entrega uma coisa e a gente quer entregar tudo para ele dentro da nossa. Então, nos achem aí, né? Nos procurem, audibr.com.br. A gente está à disposição.
E para quem nos acompanhou aqui, se porventura conhece um contador que anda meio sem tempo, que precisa, né, de um
auxílio... Se você tem um contador sumido... É. Faz contato com a gente.
Um amigo contador que não aparece, né? Deixa teu like e já aproveita, te inscreve, ativa
marca
o sininho.
Marca ele aqui.
Isso, Mário, aí. Gostei, quero entender melhor como é que o Auditacard me ajuda. Como eu acho o Mário Tubino e o Auditacard?
Na verdade, eu vou fazer o merchan somente da página da bandeira, né? Estúdio Assessoria Financeira, pode procurar lá, pode mandar mensagem, sigam a página, toda hora a gente coloca novidades, notícias sobre produtos e serviços que a bandeira oferece. E pode mandar direto no direct lá.
Redundância.
Mensagem no direct lá, que a gente rapidamente responde e tenta sanar essa dor. E beleza, é isso aí.
Maravilha, então novamente agradeço a todos que nos acompanharam ou que irão consumir esse conteúdo em algum outro horário. Estaremos de volta, na verdade estamos aqui toda segunda, quarta e sexta às 19h. Eu particularmente volto toda segunda, então ficarei feliz em encontrá-los novamente para a gente começar a semana trazendo mais conteúdo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, que são assuntos que particularmente eu gosto muito de falar. Fico animado em começar a semana dessa forma. Espero que você tenha uma ótima semana, bons negócios a todos e tchau!
Obrigado, pessoal. Um abraço.
Falou, pessoal. Obrigado e ó, compartilha com todos esse conteúdo. É um conteúdo rico. Tá, pessoal? Um abraço.
Abraço, obrigado.